muito, muito, muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. Estamos então em condições de iniciar a nossa reunião ordinária, antes do merecido período de férias. Antes do merecido período de férias, que parece que para alguns já começou, mas vamos ao trabalho. Ponto 1 da nossa ordem de trabalhos, apreciação e aprovação das atas. E a ata número 56 de 24 de maio, a ata número 58 de 2 de junho, a ata número 61 de 28 de junho, a ata número 62 de 12 de julho, a ata 63 de 19 de julho. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto 2 da nossa ordem de trabalhos, fixação da redação final do projeto de lei 280, criou o Banco de Terras e o Fundo de Mobilização de Terras. Como sabem, esta é a redação final, que foi produzida pelos serviços e, no essencial, contempla as duas dimensões. A sugestão da redação inclui a harmonização da linguagem utilizada ao longo de todo o diploma e a legislação conexa e a renumeração dos artigos com base nas alterações aprovadas. A sugestão da eliminação do número 2 do artigo 1º, do número 2 do artigo 3º e do artigo 11, por não opinião dos serviços, tratado de referências não normativas. Por isso, coloco à consideração. Sim, Sr. Deputado Paulo Ramalho, pediu a palavra.
Boa tarde, Sr. Presidente. Caras e caros deputados, sobre esta matéria, tenho a dizer o seguinte. O PSD não está minimamente disponível para retirar o artigo 2, número 1, o número 2 do artigo 3 e o artigo 11º, uma vez que estes artigos, de alguma maneira, ajudam a perceber melhor o espírito do legislador, o espírito desta lei. Portanto, acho que não faz sentido retirar estas normas. Depois, há aqui uma outra matéria que eu quis chamar a atenção, que até foi uma matéria que foi, penso eu, um contributo que veio da Iniciativa Liberal, que é relativamente à questão das benfeitorias. As benfeitorias necessárias, e a equipa de redação da Assembleia da República propõe que se retire necessárias, acho que tem que se manter. E porquê? Porque, como sabem, há benfeitorias voluntárias e necessárias. Ora, uma pessoa faz uma benfeitoria qualquer, que não tem nenhuma relevância, nem acrescenta valor ao prédio, e a pessoa que vinha reivindicar o prédio tinha que a pagar. Não, só deve pagar aquelas que são necessárias. Portanto, acho que se deve manter o adjetivo, a palavra necessárias. Pelo menos estas duas questões, acho que me parece que nós devemos recusar estas duas sugestões de alteração. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sr. Deputado João Nicolau, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Para dizer que concordamos inteiramente com aquilo que foi referido pelo Sr. Deputado Paulo Ramalho, e que às questões colocadas, que concordamos com o Sr. Deputado Paulo Ramalho, queríamos acrescentar outros considerantes sobre o artigo, sobre a redação final proposta. Não queremos a alteração proposta para as notas prévias, portanto queremos manter o original das notas prévias. Queremos manter o original do número 5 do artigo 6. Aceitamos as alterações no artigo 7º. Queremos manter o original no número 8 do artigo 8. Aceitamos as alterações do artigo 8A. Também aceitamos as do artigo 12. As do artigo 19, do artigo 21, mas também, tal como o PS referiu, também não aceitamos a sugestão de que são constantes da nota final e que são relativas ao artigo 1, ao artigo 13 e ao artigo 11. E, portanto, nesse caso, também para manter o texto que aprovámos aqui em comissão. Muito obrigado.
Bem, mais alguma senhora ou senhor deputado que tenha a intervir?
Podia. queria fazer uma pergunta, que eu não percebi aqui uma questão. Na questão do artigo 6º, número 5, e nota perfeitamente de acordo, nas notas prévias, eu penso que é apenas uma correção da redação. Aqui não me pareceu. Aqui percebes mal? Vocês não querem esta alteração?
Não quero.
Mas aqui eu acho que eles têm a razão. É uma questão de português, digo eu.
Posso, Sr. Presidente?
Sim, Sr. Deputado.
Não é só uma questão de português. Nós, em cada artigo, cada linha em que era necessário referir o termo de prédio, a questão aqui prende-se principalmente com o termo terra e prédios. Nós estamos a legislar o banco de terras. Se vamos excluir no texto todo referências a terras, também não bate muito certo,
okay,
com o título que tem o diploma. E, portanto, sendo que essas referências ao longo da lei não têm impacto legal, em tudo que eram referências com a necessidade de termo concreto prédio, ela é feita. Quando se fala em terras, é um termo lato de terras e, portanto, adequa-se àquilo que é o título da lei, que é Banco de Terras. E, portanto, queremos manter a designação de terras.
Eu só chamo a atenção pelo seguinte. De facto, é verdade que quer a autoridade tributária, quer o próprio Código Civil, define o que é um prédio. E um prédio rústico e um prédio urbano. E, de facto, pode haver prédios que são predominantemente rústicos e ter pequenas construções. E, portanto, parece-me que a sugestão...
Com essa parte não me...
Certo, mas a sugestão...
Problema.
Mas pronto, é uma questão mais jurídica que outra
possível,
coisa.
Se for possível, e pedir ajuda também dos serviços. Essa parte não tem qualquer problema. O mudar de prédio exclusivamente ou predominante rústicos para prédios exclusivo ou predominante rústicos. Ok. Na mesma nota refere-se às duas situações. Se podemos manter a questão de terras para prédios e aceitar a alteração proposta pelos serviços na primeira expressão do prédio.
Mas vocês preferiam que ficasse terras, então?
Sim.
Sim.
É?
Pronto.
Por nós, pode ser então, dividido em partes, não é? Então,
muito bem.
Depois, qual era a outra questão? Que eu não apontei, que é que vocês não concordavam mais. Perdi-me depois. Concordam com a sugestão do sétimo, certo?
Sim. Concordamos. Não concordamos com o oito. Queremos manter o original.
Portanto, e no seis. E, ok. E no seis. No seis, número cinco, portanto, mantemos a chamada benfeitorias necessárias,
sim,
certo?
Sim. Sim.
No sétimo, não vem problema. No oitavo, então.
Manter o original. O original que acertámos nas votações indiciárias e em votação final na comissão e na votação final global.
Eles queriam retirar o ampla divulgação e pôr só a divulgação pública. Não, mas se dirige aos proprietários desconhecidos. Mas eu não sei se não está mais correto o que eles propõem, que é aos proprietários de prédios sem dono conhecido. O prédio é que não tem dono conhecido.
Eu acho que isto não faz muito sentido. Porque, quer dizer, não é proprietário de um prédio sem dono conhecido. Ninguém é proprietário de um prédio sem dono conhecido.
Não é. Não, pode ser. Eu posso ser proprietário e não estar identificado na autoridade tributária e no registro predial.
É o proprietário que é desconhecido.
Sim. Depois, no artigo 8º, o A passava a 9º, não é? Que é normal. O 12º passa, ou melhor, o 11º passa a 12º. E aqui concordam, certo? O 19.2 era aquela redação que nós já tínhamos detectado que ela não estava bem construída e que eles agora ajudaram a construir melhor, certo?
Sim.
assim como eles fizeram, está melhor. Sofia.
Esta nota foi eliminada?
Sim. Esta não fazia nenhum sentido. Porque isto colocava em causa depois. Sim, sim. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sr. Deputado João Coutinho de Figueiredo, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito boa tarde a todos e a todas. Estamos com um som melhorado hoje, não sei o que é que se passa. Era só apenas para agradecer aos serviços de elaboração desta redação final e as sugestões que fazem, com as quais estamos integralmente de acordo, com exceção das notas prévias e da nota final, por motivos que também já foram aqui aduzidos. Portanto, é uma sugestão que entra mal e sai mal, mas no resto está muito, muito bem. Incluindo o artigo 6º, número 5, que já foi aqui dito, proposto por nós, na medida em que, embora retire a palavra necessário, deixa a palavra de comprovado o interesse, o que para nós é perfeitamente suficiente para estabelecer o princípio que aqui se pretende, que é só ter que ser ressarcido o Estado pelas benfeitorias de comprovado interesse e, portanto, do nosso ponto de vista, fica até uma redação mais legalmente correta. Obrigado.
Muito bem. Então, nos termos do regimento, onde foi possível conseguir o consenso, está procedido o consenso, onde não foi, ficará nos termos em que está estipulado. Concluído este ponto da ordem de trabalhos, passamos ao ponto 3, que temos outros assuntos. Dar nota que temos agendado uma conferência interparlamentar subordinada ao tema Contributos dos Parlamentos Nacionais para Melhorar a Política Agrícola Comum. A sua realização é na Croácia, em Zagreb, 25 de setembro. O limite de participação é a 2 elementos por comissão, incluindo funcionários ou assessores. Por isso aqui cabe se calhar ao PS e ao PSD indicar um deputado para participar nesta conferência e depois se agendar. 25 de setembro, Zagreb, Croácia, Contributos dos Parlamentos Nacionais para Melhorar a Política Agrícola Comum, que é um tema amplamente discutido. Dar nota também que a próxima reunião da Comissão de Agricultura e Pescas será agendada para o dia 7 de setembro. Eu pretendia realizar nesse reentré, e que é mesmo o final da sessão legislativa, o almoço da Comissão. Viríamos a horas do almoço, almoçávamos, realizávamos o almoço da Comissão e reuníamos de seguida. 7 de setembro. Ou então o contrário, sim. A reunião ao meio-dia e depois almoçamos. 7 de setembro. Obrigado. Dar nota da visita de trabalho à região autónoma dos Açores, está confirmada de 6 a 11 de outubro. Pede-se a todas as senhoras e senhores deputados que confirmem o mais rápido possível para agendar. E eu pedia... Desta vez está mesmo confirmada. Só dar nota que foi difícil a organização desta visita, com toda a logística, nomeadamente alojamentos e voos, para que fosse possível participarmos e visitarmos um conjunto de ilhas. E queria agradecer ao Sr. Deputado João Castro, que foi imprescindível em todo este processo de colaboração com os serviços para possível realizar esta visita, e pedir-lhe que também desse aqui alguma nota do programa que está previsto. Sr. Deputado João Castro, tem a palavra.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, o Sr. Presidente acabou por dizer o que há de novo a dizer, portanto, tivemos sempre dificuldade em conciliar as deslocações com as disponibilidades de alojamento. sobretudo porque tínhamos a intenção de ir às Ilhas das Flores e do Corvo, onde ainda nunca foi uma comissão da Assembleia da República, desde 75. E, portanto, isso foi conseguido nas datas entre 6 a 11 de outubro. No dia 6 fazemos Lisboa-Horta, certamente receberão o programa, porque só foi confirmado hoje, e, portanto, receberão o programa mais detalhado. Lisboa-Horta no dia 6, Horta-Flores no dia 7, Flores Terceira no dia 9, Terceira Ponta Delgada no dia 10 e Ponta Delgada-Lisboa no dia 11. E com os alojamentos e com as deslocações devidamente confirmadas, caso não tenhamos nenhuma surpresa, mas neste momento não se prevê qualquer surpresa nesse sentido. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado pela sua participação e colaboração com os serviços. Dar nota ainda que será, e pedia mais uma vez a todos os senhores deputados que procedam rapidamente à inscrição para que não seja necessário alterar novamente a data, ou se depois pode tornar-se todo impossível. Dar nota que será agendada uma reunião do Grupo de Trabalho de instalação da Aliança Parlamentar Portuguesa de Direito à Alimentação com Igualdade e Género no início de setembro. É para apresentar o relatório da participação no Chile e discutir a forma de prorrogação de funcionamento, uma vez que também estamos aqui à espera das decisões das eleições de Espanha, uma vez que esta será uma frente ibérica, aliás, conforme o compromisso assumido com Sua Excelência o Presidente da Assembleia da República e a FAO e toda esta cimeira ibérica. Dar também nota que o orçamento da segunda sessão legislativa também está a ser preparada. Há aqui uns ajustamentos nas rúbricas em função dos dados da execução, mas não tem alterações significativas, até porque a nossa gestão de funcionamento, do orçamento para funcionamento da Comissão é, em tudo, exemplar. Que depois fará os devidos ajustamentos com o plano de atividades. Sr. Deputado Pedro Frazão, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento todos os senhores e as senhoras deputadas presentes. Sr. Presidente, eu queria abordar o tema do atraso que existe na lista de audições a requerimento dos grupos parlamentares desta Comissão. De facto, existe um enorme número, a meu ver, o enorme é o adjetivo meu, mas eu penso mesmo que seja enorme, um grande número de audições que estão em atraso. Têm vindo a ser intercaladas essas audições com pedidos de audiência de várias entidades que têm solicitado audiência a esta Comissão e que nós, bem, temos concedido. No entanto, existem muitas audições que foram já aprovadas há vários meses atrás e que permanecem sem terem lugar, sem terem virem à realidade, não só do meu grupo parlamentar, mas também de outros grupos parlamentares. Eu penso que isso não beneficia o funcionamento desta Comissão e, pelas contas que fiz, pedimos durante esta semana a lista das audições que estão ainda em atraso e, fazendo apenas uma audição por semana, levaríamos praticamente 5 meses da próxima sessão legislativa só a ouvir, a trazer à audiência, a audição, aliás, as pessoas que estavam a pedido dos grupos parlamentares. Por isso, eu penso que seria bom nós equacionarmos a criação de um grupo de trabalho de audiências e audições, à semelhança do que acontece, por exemplo, na Comissão de Saúde, em que possam ser marcadas mais reuniões na mesma semana de trabalho, divergentes do dia da reunião ordinária, para que possamos atalhar e correr contra este atraso das audiências e audições. Principalmente das audições, porque muitas delas têm a ver com a atualidade do país, com problemas sobre os quais os grupos parlamentares se veem deparados e, portanto, o atraso da chamada destas entidades ao Parlamento acaba por funcionar contra a própria agenda e aquilo que os grupos parlamentares depois podem fazer enquanto iniciativas legislativas e todas as normas que estão ao seu dispor no nosso regimento. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Dias.
Sr. Presidente, relativamente a esta sugestão do Grupo Parlamentar do Chega, parece-nos que a Comissão deve manter aquilo que tem sido a ser apanágio, que é receber na própria Comissão as entidades que ela solicita, não criar uma relevância para segundo plano num grupo de trabalho. A criação de um grupo de trabalho, de certa forma, fica o trabalho à parte daquela que é a Comissão da Agricultura e revela que as audições que são solicitadas, pelo menos o PCP, quando requer que seja em comissão e não deixa de requerer em comissão que as audições que são feitas sejam feitas precisamente nesse contexto e não num grupo de trabalho. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Frazão.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Eu acompanho, em certa medida, a pretensão do Sr. Deputado do Partido Comunista e, de facto, penso também que é muito mais digno receber em sede do plenário da comissão tanto as audições que são pedidas pelos grupos parlamentares como as audiências que nos são solicitadas. Se é esse o entendimento de todos os grupos parlamentares, então sugeria que passássemos a ter duas ou três audições na reunião ordinária e marcarmos também outras reuniões extraordinárias para termos essas audições. Agora, sendo através do plenário da Comissão, sendo através de um grupo de trabalho, eu penso que é manifesta a necessidade de acelerarmos estas audiências e estas audições para que os assuntos não acabem por perder a sua relevância. Muito obrigado.
Muito bem. Senhoras e senhores deputados, relativamente a esta questão, nós, como é do conhecimento de todos, esta situação foi detectada a meio do ano, fizemos um esforço significativo de recuperação, agendámos um conjunto de audições que estavam previstas e a nossa recuperação foi significativa. E também dar nota que estipulámos em reunião de mesa e coordenadores os critérios para as audições, nomeadamente as que estavam previstas e que eram consideradas urgentes, precisamente para não perderem a oportunidade. E sempre que foi atribuído o estatuto de urgentes, elas foram cumpridas. Se bem se recordam, acrescento ainda, que propus também que nas terças-feiras, que usássemos as terças-feiras, nomeadamente a parte da manhã, para dar resposta a essas audições atrasadas e para assim recuperarmos. Não houve também acordo por parte de todos os grupos parlamentares para que efetivamente recuperássemos e tivéssemos na terça-feira de manhã para realizar estas audições e depois tendo a nossa reunião ordinária da parte da tarde. Até porque alguns grupos parlamentares invocaram, tinham participações noutras comissões. Aquilo que eu sugiro, e dentro do compromisso que assumo enquanto Presidente, de recuperar e de fazer um esforço mais significativo ainda para recuperarmos as audições, iremos logo no início de setembro realizar uma reunião de mesa e coordenadores e aí definirmos o critério a aplicar para efetivamente recuperar. Muito bem. Então, estamos em condições de iniciar a nossa segunda parte da reunião, que tem agendado a audição da AGIF, Agência para a Gestão Integrada de Fogos Rurais, sobre o relatório de atividades do Sistema de Gestão Integrada de Fogos Rurais do ano 2022. Senhores deputados, vai circular a folha dos senhores deputados que tinham confirmado a ida à visita dos Açores. Quem puder confirmar, volta a reconfirmar. Quem não reconfirma, anula. Que o possa fazer.